Que alegria, que prazer poder estar aqui com vocês. É um imenso prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Estou muito feliz de estar na casa do pastor, estou sendo muito amado. Não tem como não ser amado um pastor desse. E tem uma Patrícia também. Só quem sabe o valor desse casal é quem fica perto deles. E eu sei que foi Deus que trouxe ele a este lugar. E uma coisa vai acontecer na sua vida só vai melhorar. Quando você se associa com gente grande, você se torna grande também. Quando você fica perto de gente de sucesso, você vai ter sucesso também na sua vida. E eu quero dizer que Deus mandou vir para esse lugar, eu não vinha para esse lugar. E uma coisa é certa, Deus disse, aonde você chegar vai ter mudança de estação. Toque o seu irmão e diga, vai ter uma mudança na sua vida antes de acabar esse ano. Aleluia. Se vocês quiserem sentar, pode sentar. Aleluia. Pegue sua Bíblia, Patrícia já fez. Mas agarre sua Bíblia, seu tablet, seu celular, que tem a Bíblia. Eu vou pegar o meu tablet, que é o mais novo, vocês não têm ele, que é esse aqui. Está vendo, meu pastor? Pegue sua Bíblia, diga, Pai, obrigado. Porque essa palavra, ela é poderosa. E tudo que está na palavra pertence a mim. E vai acontecer exatamente do jeito que eu estou falando. Ok. Agora deixe sua Bíblia aí, seu tablet, no seu lado. E toque no seu irmão e diga assim, meu irmãozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem ideia do que vai acontecer na minha vida esse ano ainda. Será que a gente vai conseguir ministrar hoje aqui? Essa igreja é afogueada demais, Patrícia. Deixa eu falar outra coisa, porque antes de ministrar, eu tenho essas confissões antes. Você vai ter o melhor Natal e Ano Novo da sua vida, vai ser esse ano. Vou dizer de novo, você vai ter o melhor Natal e Ano Novo da sua vida, vai ser esse ano. Diga para ele assim, meu irmão, aonde você foi humilhado, aonde você foi envergonhado, vai ter dupla honra na sua vida. Aleluia! Todo lugar de frustração, todo lugar na sua vida de frustração é um lugar que você vai frutificar num lugar ou na estação de frustração na sua vida, vai ser o maior lugar de crescimento onde você vai ter. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar de fé hoje à noite. Se vamos colocar um tema, se você gosta de tema, ponto 1, ponto 2, ponto 3, gosta de teologia, sei lá. Então vamos lá. Você está com seu celular anotando aí? O tema da ministração hoje à noite é Nunca Mais. Nunca mais você vai passar pelo que você vem passando esse ano. Nunca mais você vai passar esse aperto financeiro que você passou. Diga comigo, nunca mais. Abra aí Marcos 11, versículo 11. Aleluia. Marcos 11, versículo 11, diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo visto tudo ao redor, como já era antes, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Marcos 11, versículo 12 agora. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Diga, ele teve fome. Versículo 13. Vendo ele de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Versículo 20. Marcos 11, versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se disso a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11, versículo 22. Ao que Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Versículo 23. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Tudo que você disser lhe será feito. Fé, o que é fé? Você já sabe que fé é simplesmente confissão da palavra. Você não tem que ter medo da repetição, você tem que se libertar da repetição. Eu fui livre da repetição, e o diabo trazia condenação quando eu estava fazendo muitas confissões, e o diabo tentava parar. A nossa voz, ela tem um código, que é o código da fé. Quando você fala fé, Deus vai agir em cima do que você está falando. Não tem uma prisão no inferno que o diabo possa criar sobre sua vida. Toda e qualquer prisão que se levantar contra a sua vida, quem anda em fé, rompe essas prisões. Não tem nada que consegue prender uma pessoa que anda em fé. Fé é falar a palavra. Você tem que falar a palavra todos os dias da sua vida. Você precisa declarar a palavra, independente do que está acontecendo na sua vida, independente do que está se levantando contra a sua vida. Aquilo que você está declarando, que esse ano vai ser o melhor Natal da sua vida, o melhor ano novo da sua vida, isso vai acontecer. Você não sabe como, mas vai ter uma virada na sua vida extraordinária. Jesus estava ensinando aos discípulos como andar em fé. Por que a figueira? Por que Jesus falou com a figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Muita gente tem discussões porque da boca de Jesus não pode sair maldição. E por que saiu maldição sobre a boca de Jesus para uma figueira? A figueira representava Israel, a figueira representando pessoas que têm uma aparência de que serve a Deus e não serve ao Senhor. A figueira é exatamente isso. São certos crentes ou certas pessoas que dizem que servem ao Senhor, que têm comunhão com Deus, mas eles não têm a prática da palavra de Deus. Se você diz que ama o Senhor e não anda em fé, você é como uma figueira que tem uma aparência, porque a figueira, folhas, representa justiça própria. Por isso que Adão colocou folha, Adão e Eva se vestiu de folhas, trazendo justiça própria para ele. Mas o que a palavra fala a respeito disso? Quando Jesus vai para a figueira, ele não encontra alimento naquela figueira, a não ser só folha naquela figueira. Era uma aparência, pensava que tinha, mas não tinha. Mas algo bem interessante aqui nós podemos aprender sobre o poder da palavra. Quando Jesus falou a palavra, ele declarou a palavra sobre aquela figueira. Perceba uma coisa, quando ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E ele vai embora, ele declara a palavra e vai embora. No outro dia, quando os discípulos voltam, Pedro lembra a Jesus e aos outros: percebe que a figueira, ela está morta, ela secou. Queridos, você que estuda e é bem inteligente a respeito disso, nós sabemos que toda árvore, ela morre de cima para baixo. Mas quando alguém fala pelo poder do Espírito, ela morre de baixo para cima. O que eu quero dizer para você, que a sua situação, aparentemente, ela pode estar viva, mas quando você diz, eu nunca mais vou viver desse jeito, ela começou a morrer desde as raízes. Aleluia, diga para o seu irmão, a partir de hoje, aperto na sua vida, só vai ser aperto de mão. Aperte a mão do seu irmão agora, aperte a mão do seu irmão. Aleluia, diga nunca mais. De novo, nunca mais eu vou passar por essa situação. Fala fé, irmão, diga, eu não vou mais passar por essa situação. Acabou. Aleluia. Fé é você declarar a sua palavra juntamente com a palavra da fé. Perceba uma coisa, né? Nós aprendemos lá em 1 de João 4, versículo 17, ele diz que aquele que está com o Senhor, 1 de João 4, depois eu cito essa aí, lembrou agora esse versículo. 1 Coríntios 6, versículo 16 ou 17, ele diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Deus. Aquele que se unir ao Senhor é um casamento, é um relacionamento. Um relacionamento de homem e mulher, quando eles se juntam, eles têm relacionamento, na lua de mel, quando eles têm contato, eles agora se colocam como um com o outro, um faz parte do outro. Quando você arranca essas pessoas, marca de um fica no outro, e a marca do outro fica no outro. Biblicamente, quando nós entramos num novo relacionamento com Cristo, nascemos de novo, temos a vida de Deus dentro de nós, Ele agora passou a habitar dentro de você agora. Quando você fala a palavra, o diabo não sabe se é você que está falando ou se é Jesus que está falando. Por isso que nós hoje estamos numa aliança superior. Quando eu declaro a palavra, eu não estou falando de mim. Quando Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava falando dele, ele estava falando do homem espiritual. Nós precisamos entender que nós somos maior por dentro do que por fora. Quando o diabo olha para você, e você nasceu em Cristo Jesus, e você está entrelaçado em Cristo Jesus, quando o diabo olha para você, ele vê uma marca de Jesus sobre a sua vida. A mesma marca que estava na velha aliança, que o sangue de Jesus estava nos umbrais das portas da velha aliança, e quando o espírito de morte chegou naquelas casas, que viu o sangue ali, ele saía de perto. Hoje na nova aliança, quando o diabo vai atacar você, ele vê a marca de Jesus na sua testa, nas suas mãos, e ele diz, nesse eu não posso tocar. Diga glória a Deus. Aleluia. A vida de Deus habita dentro de nós. É interessante que Deus falou. Diga, Deus falou. Eu não quero que você abra lá, mas só que anote. Lá em Gênesis 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2 diz, a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sobre aquele ambiente, ela era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava sobre aquele lugar. No versículo 3, ele diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus não fala com trevas, Deus fala com a luz. E aonde a luz chega, a palavra ou a voz do Espírito chega naquele lugar. Por isso que você precisa de luz, para entender a palavra de Deus. Sem a luz, o que é luz? Luz é entendimento e compreensão da palavra. Então, quando eu tenho entendimento e compreensão de quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso, e eu sei aonde eu vou chegar. É por isso que eu quero dizer para vocês hoje à noite aqui nesse lugar, eu não sei se eu vou ter outro encontro com você, mas uma coisa é certa, eu vou ter muita notícia boa de cada um de vocês. Diga aí para o seu irmão, tudo que o diabo roubou de você, tudo que você perdeu por falta de sabedoria, está chegando restituição. Está chegando restituição. Ei, eu declaro o dobro na sua vida. O dobro na sua vida, irmãos. Agora vem cá. O Espírito de Deus estava parando nas trevas, naquele ambiente. O que é que o Espírito Santo estava fazendo num lugar deformado, sem forma, vazia, escuridão, e o Espírito Santo estava lá? O Espírito Santo estava naquele ambiente, como ele está na sua vida também, só esperando você falar a palavra. Como ele estava lá, e Deus estava num trono, e o Espírito Santo estava numa terra sem forma e vazia. Enquanto o Espírito Santo só agiu até o ponto que Deus falou. Quando Deus disse, haja, o Espírito pegou a palavra haja e manifestou o que o Pai queria. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo, ele está no mesmo ambiente no que você está passando. Você que conhece a palavra, você que nasceu de novo, você que ora em outras línguas, você que é batizado no Espírito Santo, talvez você está desempregado, talvez está com o emplacamento do carro atrasado, ou as parcelas atrasadas, talvez está tendo cobrança, está passando por humilhação, ou está morando na casa dos outros, ou ainda não conseguiu fazer feira. Eu não sei como está a tua vida, só sei de uma coisa, o Espírito Santo está lá, só esperando você dizer, haja! Vai acontecer o que a Bíblia diz, sobrará e não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus. Vamos lá. Diga, nunca mais. Eu vou passar por essa necessidade. Abre lá em Provérbios. Provérbios 21. Versículo 23. Vou te dar outros versículos também. O que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a sua alma. Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a sua alma. O que é guardar isso? Você tem duas opções. Olhe para mim agora. Você tem duas opções. A primeira opção é falar o que a Bíblia diz, mesmo você não vendo nada acontecendo. A segunda opção é você relatar exatamente o que o diabo está dizendo, ou o que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que vai vir uma virose chamada gripe, e todo mundo nessa época fica com gripe, e você não vai escapar dessa. O mundo diz que as coisas estão pretas, estão difíceis, e nada vai melhorar. Então você vai declarar o que o sistema, ou o que esta Rede Globo está falando, ou você vai declarar o que o dono do planeta, do universo, tem declarado. Você vai ter que escolher ou o que a Bíblia diz, ou o que os médicos estão dizendo para você. Ou você crê no que a palavra diz, ou você vai crer no que o patrão está dizendo, que vai demitir todo mundo, que esse mês não vai ter o 13º, que as coisas não vão funcionar. Ou você vai dizer, ei, o meu 13º vem do Senhor. Tudo que é meu é consagrado ao Senhor. O diabo não pode roubar. Se uma porta fecha aqui, tem outra melhor para acontecer na... Aleluia! Você paga contas, o crente, não sei se todo mundo aqui é crente, mas o crente paga conta, primeiro, não é com dinheiro. Crente ganha dinheiro, não é trabalhando. Crente ganha dinheiro assim, ó. Porque quanto ele mais ri, mais provisão chega para ele. Primeiro, para você pagar uma conta, um boleto, um cartão de crédito, você primeiro tem que pagar aqui dentro. Para você sair das dívidas fora, você tem que sair daqui de dentro logo. Para você receber cura logo no seu corpo, o resultado do que você precisa ter o resultado aqui dentro primeiro. Para você prosperar, você não prospera porque comprou um carro novo ou porque tem um emprego novo. Primeiro você prospera por dentro. Quando você prospera aqui, aqui chega para você. As pessoas quando vê uma coisa boa na sua vida, diz, eita, tu tá muito abençoado, tá de carro novo. O carro novo não é a bênção é você.
O carro é a consequência de quem você é. A casa é a consequência de quem você é. Você vai para outro país, é porque você é abençoado. Você pode levantar sua mão e diga, onde eu tocar? Essas mãos são abençoadas. Tudo que eu toco, prospera, cresce, se multiplica, e há aceleração. Agora toque no seu irmão, toque na sua carteira, toque na sua bolsa, diga, vai crescer. Ele diz aqui, se você guardar a sua boca, como é que você guarda a sua boca? Diga comigo, não fale negativo. Não fale incredulidade, irmãos. Você está ouvindo, irmãos? Como é que você guarda a sua boca e se livra da angústia? A angústia é consequência da sua confissão. Eu não sei se você é daquela pessoa que diz assim, eu estou morrendo de saudades. Eu estou doido para chegar no culto. Eu estou doido para visitar fulano de tal. Eu estou morrendo de fome. Eu não sei se você faz essas declarações, mas se você está declarando isso, pare hoje. Porque se você continuar dizendo isso, vai acontecer na sua vida do jeito que você está falando. Você tem o que você fala. Vocês estão aqui, gente? Você tem o que você fala. Se você continuar dizendo que vai ficar solteira e não tem homem para você, não vai chegar nenhum homem para você. Se você diz que casamento não presta, nenhum casamento vai prestar. Mas se você começar a gerar e declarar, Deus tem uma mulher maravilhosa para mim. Eu não sei onde eu vou achar, mas eu vou encontrar em Uberlândia uma mulher maravilhosa para mim. Eu vou encontrar um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Um homem que gosta de orar. Um homem que gosta de declarar a palavra. Eu vou andar no melhor dessa terra. Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, talvez vá comer o melhor da terra. Ei, tem coisa boa em Uberlândia? Vou perguntar, tem coisa boa em Uberlândia? O melhor dessa terra aqui é seu. Toque no seu irmão aí, bate na perna dele, ei, benção. Tu não tem ideia do que vai acontecer na minha vida esse ano. Fé tem uma voz. Eu tinha um amigo, nosso amigo, profeta Gilson, ele falou uma vez para mim. E ele disse que na Polícia Federal, não sei se tem alguém aqui da Polícia Federal, mas disse que em Brasília, para você entrar em certos departamentos lá na Polícia Federal, você chega diante de um aparelho e você fala, e ele vai detectar aquela voz, e a porta se abre por causa da conexão da voz. Agora eu pergunto, você imagina no céu? Hein, meu pastor? Quando você ora naquele quarto, que você fala, que você faz as suas declarações, Pai, obrigado, este é o dia que o Senhor criou para mim, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor tem preparado uma grande unção na minha vida, eu sei que tem coisas maravilhosas para acontecer, o código da sua voz, ela entra no céu, Deus diz assim, opa, eu conheço essa voz, vem lá de Uberlândia, opa, anjo da provisão, vem aqui agora, desça na casa dele. Diga comigo, eu tenho o que eu falo. Jesus ensinou os discípulos. Deixa eu ensinar uma coisa para você, discípulos. O que eu falei para uma árvore e ela secou desde as raízes, você pode falar para uma montanha. E Jesus leva os discípulos para perto de uma montanha e diz assim, está vendo essa montanha aí? Não era um desenho não, era de verdade. Ele diz, está vendo isso aqui? Se você disser, crendo, diga crendo. Crendo no coração. E confessando, essa montanha vai se erguer e ela vai cair no mar. Sabe o que é que ele estava dizendo? Que não existe um obstáculo para quem fala fé. Pastor, então eu posso, se eu passar diante de uma casa que eu quero comprar,
E essa casa está por R$1.300.000. 1 milhão e quanto, pastor? 300 mil. Ok. Mas eu não tenho salário, meu salário é pouco. Meu amigo, a fé não se baseia no que você ganha. Se você falar, vai chegar dos quatro cantos. Chegou um cara em Campina Grande, e ele foi para outra igreja, e ele passou de frente o Verbo da Vida. E quando ele passou, ele disse, que igreja é essa aí? Aí o pastor, que era dessa outra igreja, disse, é de uns doidos aí, de um pessoal que fala muito de prosperidade, de chamar a existência. Ele disse, para o carro! É essa aqui que eu quero entrar. Não, esse aí, esse povo aí, amém. Esse povo só quer ser rico, só fala de prosperidade, de chamar a existência. Ele disse, é esse lugar mesmo que eu quero ir. E ele entrou lá na igreja, lá na Prata. E quando ele chegou lá, ele disse, eu quero contar um testemunho a vocês. E estava lá o pessoal, de manhã na igreja. E ele disse, deixa eu contar um testemunho para vocês. A minha vida mudou, porque eu aprendi o que é chamar a existência. E ele disse, olha, eu era um mendigo, lá nos Estados Unidos. Eu estava morando debaixo da ponte. E um dia, eu estava debaixo de uma ponte, estava chovendo, e eu encontrei um livro, um livretozinho, que dizia assim, há poder nas palavras. E uma voz disse dentro de mim, pega o livro e leia. E eu fui lá, peguei aquele livro, comecei a ler. E no livro dizia, tudo que você disser vai acontecer na sua vida. E ele disse, barbudo, cabelão, ele contou esse testemunho lá. E ele disse, isso não existe. E uma voz de novo chegou dentro dele e disse, vá mais na frente e veja aquele sapo. E tinha um sapo perto da lagoa, e passava um mosquito e o sapo fazia, e puxava. E ele disse dentro, e ele falou, Deus, eu não estou entendendo o que é isso. E Deus disse para ele, presta atenção ao sapo. E passava o mosquito e o sapo, puxava. Passou 1, 2, 3, e o sapo já não estava mais aguentando comer tanto. Depois da terceira, quarta vez, ele, Deus, eu estou entendendo. Quer dizer que a língua é o braço, é a confissão, que quando as bênçãos passam, se eu declarar, ela vem para mim. Deus disse, exatamente assim. E ele disse, agora eu vou ter um bom casamento, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou para o Brasil, eu vou dar testemunho em vários lugares. E ele chegou lá em Campina Grande contando isso aí. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Confissão funciona. Fé funciona. Não interessa como vai acontecer, mas vai acontecer. Todo mundo, bota uma mão aqui em cima. Bota uma mão embaixo agora. Olhe para a mão de baixo agora. Não olhe para mim não, olhe para a sua mão de baixo. E diga assim, parece que eu estou aqui embaixo. Parece que as coisas não estão funcionando muito bem. Mas sabe o que vai acontecer comigo ainda esse ano? Essa semana, depois que eu sair desse culto, isso aqui, olha. Aleluia! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter uma mudança na tua vida. Aleluia! Eu aguento esse negócio, irmão. Eu vou correr já. Eu quero que os meninos, se puder, Patrícia, colocar uma Bíblia aqui, versículo, para que a gente possa já adiantar. Abra aí Mateus 12, 36, 37, depois Amós 3, 3. Tem como colocar aí. Aleluia. Diga, eu sou.
Eu sou.
De novo, eu sou.
Eu sou.
O que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Diga aí para o seu irmão mais uma vez. Diga, meu irmão. Você não tem noção do que vai acontecer comigo, não. Diga,
eu tenho.
O que eu falo. Mais uma vez,
eu tenho
o que eu falo. De novo,
eu tenho
o que eu falo.
Essa semana
eu vou receber um bom telefonema.
Essa semana eu vou fechar grandes contratos. Essa semana vai dobrar o meu salário. Essa semana vai chegar dinheiro para mim. Dinheiro. Você que está preso, você vai ser liberado essa semana. Venha. Aleluia. Mateus 12, 36, 37. Acharam? Ok. Se não achou, ok. Pastor, vá lá em Amós. Lê aqui para mim, pastor. Toma. Cadê meu tecladista? Já vocês só. Sim, Amós 3, 3. Mas leiam aqui, gente. Vamos lá. Digo-vos que, de toda palavra que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Próximo versículo, querido. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Só e dó. Pastor. 3:3.
Glória a Deus. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Uau! De novo, meu pastor.
Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Pode andar duas pessoas juntas se elas não estão andando em harmonia? É complicado. Não vai chegar muito longe. Como é que eu sou um cristão e ando em desarmonia com o que o Espírito Santo está dizendo? Se ele disse que eu sou próspero, se ele diz que eu sou curado, eu sou curado. Se ele diz que algo glorioso vai acontecer esse ano, vai acontecer. Eu preciso concordar com o que a Bíblia diz. Você precisa crer que a palavra, ela é a verdade. Deus falou a palavra e escreveram a palavra. A palavra foi escrita para hoje você poder falar ela. Ela foi falada para ser escrita e foi escrita para ser falada. Você pegou ou não? Então a Bíblia não é só simplesmente para ler. A Bíblia não é simplesmente para a gente botar em cima do armário, não sei se aqui usa isso, em cima da estante, no Salmo 91, e está lá, e ela talvez vá funcionar. Não, a palavra, ela é espada na sua boca. O que você está declarando está cortando todas as mentiras do diabo contra a sua vida. Ei, deixa eu dizer umas coisas para você. Você simplesmente é sacerdote, nação santa, você é o bom perfume de Cristo, você é a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo, você é o leão da tribo de Judá aqui nessa terra. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus está colocando a planta do seu pé também. Eu te digo uma coisa, quando você entrar, você é abençoado, quando você sair, você é abençoado, onde você colocar as suas mãos, você é abençoado. Ei, o teu ventre é abençoado, a tua casa é abençoada, os teus negócios são abençoados. O diabo não pode tocar no fio do cabelo da sua vida, nem da sua família. Tudo que é seu está cercado com um muro de fogo. Uhul. Ha, 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 ha. Confesse comigo agora. Você está rindo agora, mas depois você vai ver, viu? Diga nunca mais. Espera aí. Nunca mais direi. Não posso. Anota o versículo se você quiser. Se não, liga aí o teu. Como é o nome daquilo que a gente bota no telefone? Como é? Bluetooth. Liga o Bluetooth que eu ligo aqui, eu vou mandar para você aí já. Eu não vou dizer os versículos, vou dizer só a confissão. Nunca mais direi. Não posso. Nunca mais direi que não tenho. Nunca mais direi que tenho medo. Nunca mais direi que tenho dúvida. Nunca mais direi que sou fraco. Nunca mais direi. Satanás tem supremacia. Não tira foto do meu tablet, não, tá? Vamos lá. Ah, onde eu parei? Nunca mais direi. Estou derrotado. Nunca mais direi. Não tenho sabedoria. Nunca mais direi. Estou doente. Nunca mais direi. Estou preocupado. Nunca mais direi. Estou preso. Nunca mais direi. Estou condenado. Nunca mais direi isso. Olhe para o seu irmão e diga: não diga mais isso, irmãos. O autor e consumador da fé, ele já te libertou de toda maldição. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Amados, eu percebo no espírito, Patrícia, algo muito bom para acontecer antes de acabar este ano. Você vai voltar a ser empresário de novo. Oh, coisas novas estão começando a chegar. Você pode orar em outras línguas um minuto. Duas notas. Oh, cadeias estão caindo agora. Cadeias. Até hoje você foi humilhado. Dupla honra está chegando sobre sua vida. Dupla honra está chegando sobre sua vida. Aleluia. Você pode ficar em pé. Meu Deus. Mulheres que foram muito envergonhadas. Tem mulheres aqui que têm sonhos. E você parou de crer no que você quer que aconteça. Eu vou dizer, teve umas e tem mulheres aqui que têm desejo até de casar na igreja. Mas coisas bloquearam você. Deus está abrindo uma porta e vai ter um casamento na sua vida. Não olhe para dinheiro. Não olhe para fotógrafo, para filmagem. Vai acontecer. Todas as mulheres, levantem suas mãos. Mulheres que têm pedido ao Senhor um salário. Você vai ter um salário independente do seu marido. Vou dizer de novo, você vai ter um salário independente do seu marido. Você não vai depender de pessoas. Seus sonhos serão realizados. Tem coisa que está no seu coração que você não disse nem a seu esposo. Tem coisa que está no seu espírito que você não disse a ninguém. Você só está crendo. O Senhor está dizendo para você: vai se manifestar esse ano. Aleluia. Homens, levante suas mãos onde você estiver. Está derramando sobre sua cabeça agora uma ideia extraordinária. Uma ideia onde você vai ganhar muito dinheiro. Eu estou falando só para quem está crendo. Não importa o valor desse projeto. Não interessa o valor desse projeto. Vai vir uma ideia extraordinária para destravar esse projeto. Diga comigo: eu tenho o que eu falo. Agora leia comigo aqui, 2 Coríntios 4:13. Coloque no telão, por favor. Coloca duas notas bem. Colocou só e dó. Vai fluindo aí.
Agora eu quero uma batida mais puxada aí. Contratempo, sim. Estilo Thales Roberto, estilo Eli Soares, tá? Cadê 2 Coríntios? Acharam aí? Vocês acharam? Ou bota aqui no telão, por favor. Já tá? Toda a igreja, leia comigo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito? Como está escrito? Como está escrito? Crie. Por isso falei. É que. Ok. É que falei. Também nós cremos. Por isso também. Falamos. Eu creio. Eu falo. Eu creio. Eu falo. Três vezes. Eu creio. Eu falo. Eu creio. Eu falo. Eu creio. Ei, escuta isso aqui. Nós vamos fazer isso agora. Os meninos vão estar tocando aí, nós vamos dançar. Escuta isso aí. Ele disse: fale porque você tem dinheiro. Ele não disse assim. Creia porque tem dinheiro na conta. Ele não disse isso. Creia porque você tem um projeto, ou você tem condição, você tem faculdade. Ele não disse isso. Ele disse: creia, fale. Creia, fale. Ei, mas como vai acontecer? Fale. Mas eu não tenho ninguém por mim. Fale. Ah. Diga aí comigo assim: vai acontecer. De novo, vai acontecer. Alegria, vai acontecer. Diga pro diabo: vai acontecer. Diga pro seu irmão: vai acontecer. Algo muito bom na minha vida. Ainda essa semana. Essa semana. Essa é a semana. Essa é a semana. Vai acontecer, irmãos. Diga comigo assim: vai vir. Do norte. Do sul. Do leste. Do oeste. De cima, de baixo, vai vir de todos os lados. Vai acontecer, irmãos. Ei, escuta isso aí. Eu não quero você só batendo palma e olhando pra gente, não. Faça uma lista aí de 5 coisas que você quer que aconteça na sua vida. Vamos lá. Vai lá, faça uma lista aí de 5 coisas. Depois você pode aumentar. Mas diga: comigo vai acontecer isso. Isso. Eu quero comprar isso. Eu quero morar em tal lugar. Eu quero casar. Eu quero mais unção. Coloca aí 5 coisas. Quando você terminar a sua lista, levante a mão. Já terminaram? 5 coisas. 5 coisas. Agora feche seus olhos e veja, todas elas já estão prontas para você. Vou dizer de novo: todas elas estão para chegar essa semana. Agora olhe para mim, ela vai chegar para você pela internet, pela caixa de correio. Pessoas vão bater na sua porta essa semana. Você vai receber um telefonema. Vai vir pelo WhatsApp para você ir para lá essa semana. Não tenha medo.
O que é seu? Vou dizer de novo. O que é seu? O boi não lambe. Patrícia sabe o que é isso. Depois ela traduz. O que é seu, o boi não lambe. O que é isso? Ele não pode tocar no que é seu. O que é seu é consagrado. Faça assim. E diga comigo 5 vezes. Venha, 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 venha. A minha fé? Tem uma música aí? Tem uma música? Você tem uma música no coração? Puxa aí. É, eu faço logo assim. Ei, vamos dançar, gente. Cadê o vocal? Ó, vem baixinho, vem baixinho. Ei! Eu quero que vocês aí estão abismados com a gente aqui. Porque só quem recebe é quem é doido. É. Ah. Ó, escuta. Tem gente que diz assim, ó. Pra que isso? Aí eu pergunto, pra que ficar assim também? Ó. Recebe. Deus deu um comando a Josué a rodear o muro de Jericó. Quem lembra disso? 7 vezes. Todo dia eles davam uma volta. No último dia eles deram 7. Na 7ª vez, o comando era dar um brado. Não é um grito qualquer, é brado de fé. Não interessa o tamanho da muralha. Se você estudar o muro de Jericó, dava para passar carros ou construir casa em cima, de tão larga que era ela. Podia ser uma avenida, uma rua. Imagina a profundidade daquele muro de Jericó. Ninguém podia entrar lá. Ela estava toda fechada. E uns doidos como a gente, arrodeando. 7 voltas arrodeando. Na última. Amados, eu já vi pessoas derrubando muro com catrepilha, com aquelas bolas de ferro, com bomba. Mas com um grito. Grito. Eu sei de uma coisa. Esse teu grito vai invadir o inferno. Vai arrancar coisas. Vai chegar na sua casa. Ei, como profeta do Senhor, eu estou dizendo. Vai chegar nas suas mãos. O que já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai chegar essa semana.